O grande capital de uma empresa é o seu capital humano. O único bem renovável que nós vamos ter no século XXI, o jovem tem diante de si um grande desafio. Ele não sabe se ele vai envelhecer. Tem que procurar estar aberto para poder essa empresa dar certo. Num mundo em que, lá pelo ano 2060, nós vamos ter mais pessoas celebrando 80 anos do que bebês nascendo.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, na Nigéria, em Fortaleza, Vitória, na Espanha e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres, e o nosso convidado de hoje é o Alexandre Kalashi. O Kalashi é médico, gerontólogo e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, o ILCBR. Ele dirigiu o Departamento de Envelhecimento e o Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Em 2002, ele publicou o Marco Político do Envelhecimento Ativo. Em 2005, a iniciativa Cidades Amigas do Idoso, que são considerados hoje materiais de referência no mundo todo. A conversa sobre cooperação entre gerações se fortaleceu recentemente, tanto na internet quanto no ambiente corporativo. Esse debate tem se voltado, por exemplo, em torno dos diferentes estilos de aprendizagem das diversas gerações, das suas próprias expectativas com relação ao mercado de trabalho. Nesse sentido, hoje a gente vai bater um papo com o Alexandre e entendermos melhor como as empresas podem desenvolver políticas e práticas ligadas à diversidade geracional. Kalashi, seja muito bem-vindo, e para a gente começar esse episódio, conta um pouquinho da sua trajetória e como você iniciou esse trabalho dentro desses temas de longevidade e envelhecimento.
Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todas, ou todas e todos. E, olha, eu comecei essa trajetória de abraçar essa causa da longevidade quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Eu tinha saído do Rio de Janeiro, tinha formado aqui em medicina. Em 1975, eu fui para Inglaterra fazer meu mestrado em saúde pública. Me vi num país muito envelhecido, mas eu era jovem, eu tinha 29 anos, eu não estava entendendo muito como é que pode ter tanta gente idosa. E aí me deparei, logo depois que cheguei, com uma nota de rodapé num artigo científico, dizendo que 83% dos médicos geriatras na Inglaterra eram de países em desenvolvimento, tipo Índia, Paquistão, Egito e tal. Eu falei assim, pô, como é que pode? Então, a educação médica britânica não está fazendo a coisa direito, não está atraindo para uma especialidade que deveria ser de muita competição, dado o perfil demográfico do país. E aquilo ficou ali registrado. E pouco depois, a gente tinha que definir qual era o tema que seria do mestrado, da dissertação, e um ano inteiro, era o segundo ano do mestrado, que a gente fazia um mini doutorado. Tinha que ter uma hipótese, uma metodologia, e eu resolvi explorar isso. O que determina você escolher geriatria como especialidade? E se você é um geriatra, se você está feliz com a escolha? E eu peguei todos os membros da Sociedade Britânica de Geriatria e Gerontologia e fui lá. Naquele tempo, gente, não tinha essa história de internet, não tinha nada, era envelope, passava o selo no cuspe, botava no envelope, mandava para o cara, esperava a volta. E eu tive uma resposta muito boa, 90%. E eu pude dividir aqueles 850 médicos geriatras em dois grupos. Um grupo que tinha satisfação de trabalho, eles estavam felizes de serem geriatras. E o outro não estava feliz e tinha ido para a geriatria porque era uma forma de fazer a carreira rápido, não tinha competição. A única pergunta que diferenciava um grupo do outro, quem tinha satisfação de trabalho e não, era ter tido contato íntimo com os avós na infância, na adolescência. O resto não tinha importância nenhuma se nasceu no Nepal, em Bangladesh ou na Escócia. O que importava mesmo era vir já desde a infância e adolescência com uma atitude positiva em relação à velhice. E um outro estudo que eu fiz em paralelo era medir as atitudes de estudantes de medicina antes e depois deles passarem um mês em geriatria. Era em uma das escolas médicas de Londres que pela primeira vez tinha colocado geriatria naquele esquema rotativo. Então, enquanto um grupo estava em gastroenterologia, cardiologia, neurologia, o outro grupo estava em geriatria, e eu, no primeiro dia, quando esse pequeno grupo de 8 entrava na enfermaria, eu media atitudes deles em relação ao envelhecimento, à velhice, inclusive morte, né? Que é um assunto que os médicos não gostam de falar e os pacientes muito menos. Então, gera uma cumplicidade do silêncio. Eu estudei 9 grupos. Em todos os grupos, as atitudes eram melhores antes do que depois. Ou seja, era contraprodutivo colocar esses jovens, porque era o primeiro ano clínico, eles tinham em torno de 20, 21 anos, em contato com pacientes geriátricos, com patologias múltiplas, alguns demenciados, outros surdos, outros à beira da morte, negligenciados e abandonados pela família. E depois eu organizava grupos focais com esses estudantes e dizia, vem cá, gente, a ideia era que vocês se estimulassem, se interessassem por geriatria, e eu estou encontrando o oposto. E invariavelmente eles falavam a mesma coisa. Você está admirado? Você nos tira daquele glamour das especialidades que a gente está brincando de Deus, semideus, que vai salvar vidas, de repente nos bota aqui, até o cheiro da enfermaria nos incomoda, e nós não temos familiaridade nenhuma com idosos, nem com os nossos avós. Nós somos criados numa família nuclear. A gente via os nossos avós na infância, na adolescência, em situações muito formais, uma festa, Natal, sei lá. Batia com o resultado da primeira entrevista. Ou seja, esses jovens, por não terem familiaridade, os próprios parentes mais idosos, eles se assustavam quando entravam ali na geriatria. E aí me bateu, pum, assim, nossa, estou falando comigo mesmo. Eu fui criado e cercado por muito velho, mas muito velho. Minha avó tinha 13 irmãos, meu avô tinha 17, tanto do lado paterno quanto materno, e eram fascinantes, eram todos imigrantes. Eles tinham histórias de primeira mão de 4 países, cada um dos meus avós nasceu num país diferente. Portugal, Itália, Grécia, Líbano. E eu ficava ali sentado, porque, olha, quando eu era jovem, só tinha 2 escolhas. Ou brincar com menino, porque menino não brincava com menina. Aliás, voltou à moda, né? Pergunta a ministra, ela diz agora que a menina é de azul, menina é de cor rosa. Então, naquela época era assim mesmo. Ou eu brincava com menino, e era bola de gude, ou pistola para atirar, ou bola para chutar. Ou eu ficava no pé, sobretudo das véias. As véias eram fantásticas, elas contavam histórias fascinantes. E eu cresci com essa familiaridade, gostando de velho. Não é agora que eu sou velho, não. Eu sempre gostei de velho. Mas, gente, eu estou contando uma história que começou em 75. E nós estamos aqui 46 anos depois e eu não me arrependo nada. Naquela época, escolher trabalhar com envelhecimento era meio suicídio profissional. Mas, poxa, me abriu oportunidade e foi fantástico.
Tem sido, né? Tem sido fantástico, Kalash, porque você, com essa experiência aí, né, 46 anos, é, sem sombra de dúvida, uma das principais referências nesse tema. Eu achei interessante que você trouxe um aspecto que eu ia até perguntar, ia questionar se tem alguma diferença cultural. E você trouxe que, mas, na verdade, é mais uma diferença relacionada às experiências que a gente teve na vida e à proximidade ao contato com pessoas mais velhas. Mas ainda assim, eu queria saber, quando a gente olha para a sociedade, você falou da Inglaterra, a gente pode falar aqui do Brasil ou de outros países, quais são as principais diferenças que você enxerga em relação ao olhar que se tem sobre as pessoas mais velhas e, considerando essa longa jornada que você tem, quais são as principais mudanças que você percebe em relação a quando você começou, lá em 75, e agora, 2021, quando você continua aí a todo vapor?
Há diferenças grandes. Eu devo acrescentar que, além de ter morado na Inglaterra, depois morei na França, na Suíça, na Dinamarca, no Canadá, morei nos Estados Unidos, em Nova York, morei na Austrália. Eu tenho uma casa na Espanha, eu sou professor da Escola de Saúde Pública lá. Tenho uma intimidade grande com países latinos, assim como anglo-saxões. E eu vou resumir a história. Todos os países, eles têm um idadismo muito profundo. No nosso país, isso é exacerbado, porque acho que tudo que a gente faz no Brasil, a gente exagera. Então, aqui no Brasil, você tem que ser belo, ou que seja, jovem para sempre, sarado, não pode ter cabelo branco, imagina, vocês não estão me vendo aí, gente, mas eu sou careca, tenho barba branca, tenho rugas, uso óculos, tenho 76 anos. Então, você não encontra o teu espaço, porque você tem que ser jovem, sarado, bonito, a tirania da beleza, que significa juventude eterna, essa tirania é pior para as mulheres. Elas, quando chegam a uma determinada idade, elas se tornam invisíveis, elas se tornam vidraças, você olha através dela. O homem, como ainda tem um poder aquisitivo mais alto, ele consegue um pouco escapar, eu estou falando de uma classe privilegiada. Tanto é que você vê exemplos a todo dia, né? É só olhar para cima do Planalto e vai ver quantos homens poderosos trocaram a primeira esposa, mãe dos filhos, por uma mulher com metade da idade. Isso acontece o tempo todo. Então, existe sim idadismo. E o que é idadismo? É o preconceito contra a idade, que remete a racismo contra a raça. Eu não gosto de você porque você é mulher, porque você é negro, porque você é LGBT, porque você é idoso, porque você tem uma deficiência. E todos esses ismos, eles têm em comum quatro isso. Primeiro é a ideologia da supremacia. Eu valho mais que você. Então, se eu sou homem e você é mulher, se eu sou cis, hétero e você é gay, eu valho mais que você. E eu vou institucionalizar, que é o segundo I, essa ideologia. Eu não vou lhe dar oportunidades de educação, de trabalho, de acesso a uma mamografia, a uma ressonância magnética, porque você é muito velho. Você está ocupando espaço, está dando despesa, sai da frente. E daí? E daí? Quem entra na chuva é para se molhar. E a gente vê essas expressões de idadismo o tempo todo, assim como de racismo, de sexismo e os outros ismos. O terceiro I é quando isso passa a ser interpessoal. É insidioso. São aquelas piadinhas que não tem graça nenhuma, mas que vai do velho gagá, da mulher que é fraca, do gay que é bicha. Tudo isso passa a ser a linguagem que te derruba e vai diminuindo a sua autoconfiança, a sua autoestima. E termina no último I, que é o objetivo da ideologia, que você internaliza e você acaba acreditando realmente que você vale menos que os outros. Então, é cruel, é perverso. E à medida em que os países vão envelhecendo, você tem cada vez mais pessoas idosas, claro, e esse ismo tem que ser combatido. Como a Angela Davis falou, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta não ser idadista, você tem que ser anti-idadista. As empresas que quiserem sobreviver para o futuro vão ter que perceber que no século XXI, o que a gente vai ter é cada vez mais de envelhecimento e o capital humano é o bem principal que essa empresa tem. E se ela quiser sempre estar pertinha para os mais jovens, ela vai dançar porque não vai ter muito onde recrutar. É claro que a gente está falando de um país onde os jovens não estão preparados. Você tem um terço dos jovens de entre 20 e 30 anos que são nem-nens, nem trabalham, nem estudam. Não é uma boa receita para envelhecer, porque esses caras daqui a 30 anos não vão ter 30, vão ter 60. Eles não estão podendo se cuidar agora na juventude, como é que eles vão se cuidar mais tarde? E também não vão poder ser cuidadores dos seus pais, dos seus avós, porque não têm as condições, as qualificações e até o conhecimento, o que eu chamo de letramento para a saúde. Então, é uma receita malvada, perversa, porque ao mesmo tempo que a grande conquista social dos últimos 100 anos foi o envelhecimento, poxa, gente, vocês estão olhando para alguém que não foi programado para estar aqui. Aqueles que estão me escutando saibam. Né? Eu nasci com uma expectativa de vida de 43 anos, hoje eu tenho 76, então eu não fui programado. Eu era para já ter ido embora há muito tempo, como a maioria da minha geração. Antes da pandemia, nós já estávamos no Brasil com uma expectativa de 77. Em 2042, a população do Brasil vai parar de crescer porque a fecundidade, a taxa de natalidade, quantos filhos uma mulher tem no fim da sua vida reprodutiva, que já está abaixo da reposição há mais de 20 anos, daqui a pouquinho vai parar de nascer criança. Nós já estamos abaixo da reposição. Mas em 2042, aquelas mulheres que nasceram nos anos 80 e 90, que ainda estão tendo filho, vai parar aquele boom das nascidas nos anos 80 e 90, e em 2042 nós seremos dos primeiros países em desenvolvimento a perder população, cada vez menos jovem e cada vez mais idosos, chegando em 2050 com o dobro da proporção de idosos que nós temos hoje, que é 15%, em 2050, 31%.
Kalash, é tão rico isso que você está trazendo, e eu estava aqui refletindo naquele momento que você falou que era o contato com avós ou com pessoas mais idosas que faziam, que tornavam esses profissionais felizes no trabalho, né? Desde esse contato desde o seu momento da infância, que eu fiquei refletindo também sobre toda a teoria de vieses inconscientes, né? Que se a gente estuda um pouquinho de vieses inconscientes, a gente entende que é exatamente a convivência com diferentes públicos que nos ajudam a quebrar os vieses, né? Senão eu vou ficar criando estereótipos, generalizações à toa. Quando a gente traz para o âmbito corporativo, é muito comum escutar, por exemplo, que mais jovens são mais inovadores ou que pessoas mais velhas não deveriam ter oportunidade porque elas não vão estar se acelerando ali no seu próprio crescimento profissional. Tem vários estereótipos, várias generalizações, várias mentiras, vários vieses que são colocados no próprio âmbito organizacional, né? Quando a gente está discutindo esses temas de idadismo e etarismo. Eu queria trazer uma pergunta para você nesse sentido. Quando a gente faz esse recorte organizacional, você acredita que as organizações estão preparadas e dispostas para receber e para trabalhar bem as diferentes gerações ali dentro? E se não, o que você acha que essas organizações podem fazer para se prepararem melhor?
A pergunta tem duas faces. Você só pode estar preparado se você estiver disposto. Ao mesmo tempo, você só pode estar disposto se você se prepara buscando informação. A empresa que fica cega e que não vê o que vai acontecer, que não tem uma visão de futuro, que não percebe que a sua mão de obra, o seu empregado, ele vai envelhecer, ele não vai se preparar. E, na maioria das vezes, os CEOs, os manda-chuvas dessas empresas, ou são pessoas que negam o envelhecimento, ou são muito jovens. O que eu digo negar? No Brasil, a coisa mais súbita que acontece é envelhecer. De repente, o cara percebe que envelheceu. Tem 67 anos. Se olhou no espelho e, em vez de se ver, vê o pai. Cara, você está envelhecendo todo dia. E se você não cai essa ficha, no Brasil, o velho é sempre o outro. Por isso que eu cada vez mais faço questão de me apresentar. Não sou doutorado da Universidade de Oxford, fiz carreira acadêmica na Inglaterra e por lá ficou 20 anos e 13 anos na Organização Mundial da Saúde. Blá, blá. Eu, primeiro de tudo, eu quero que me vejam como um velho, porque é dessa forma que a gente vai quebrando esses preconceitos. E como é que pode? Esse cara aí diz que é velho, ele tem cara mesmo de velho. E, no entanto, ele está dando conta do recado, ele trabalha a beça, ele está fazendo, executando, ele continua empreendendo, empreendedorismo, que só pode ser empreendedor com 30 anos. Não! Então, você tem que quebrar esses estereótipos até pela sua presença e por seu discurso e combatendo o idadismo. O que eu tenho de vantagem é que eu tenho muito mais da metade da minha vida trabalhando com esse tema. E aí um recado importante. Todos esses botões dos ismos que eu estava descrevendo antes, eu não ficar só no idadismo, eu prefiro o idadismo, porque a palavra foi cunhada como ages, de idade, age. Então eu acho que a tradução imediata é idadismo. Quando a gente fala etarismo, para muita gente etário fica meio otário. E quem criou foi quem fundou o Centro Internacional da Longevidade. Eu sou presidente aqui do centro no Brasil, mas durante 6 anos eu fui presidente da Aliança Global desses centros. E ele era o Bob Butler, como eu, um médico gerontólogo, muito amigo meu mentor, morreu há uns 10 anos, aos 84 anos, super ativo. E o Bob Butler, ele, remetendo a racismo, sexismo, cunhou a palavra idadismo. Ele disse mais: a única forma de você combater qualquer forma de ismo é você ter discernimento, você buscar informação, você ter o insight, você procurar se auto-educar e buscar e estabelecer um diálogo com o outro, aquele outro que é diferente. Porque se você não conversa com nenhum gay, você bloqueia as mulheres, se você não aceita o velho, se você acha graça de alguém que tenha deficiência, você vai acabar num mundo muito pobre. E as empresas precisam sacar isso, que o grande capital, eu já disse, de uma empresa é o seu capital humano. O único bem renovável que nós vamos ter no século XXI, não é só aqui no Brasil, não. São pessoas idosas que estão envelhecendo. Nós vamos chegar em 2050 com mais do que o dobro do número de pessoas com 60 anos que nós temos hoje. E, gente, olha só, daqui a 30 anos, quem tem 30 vai ter 60. E o jovem tem diante de si um grande desafio. Ele não sabe se ele vai envelhecer. Nós, velhos, já passamos esse desafio, a gente já conquistou. Então, nós estamos em vantagem, gente. Olha para a gente e vê. Pô, aquele cara deve ter o que dizer. Ele já passou por boas, poucas e boas. Então, vamos ouvir um pouco, vamos dar um espaço. E você não pode gostar daquilo que desconhece. Se você bloqueia os velhos, você não vai gostar de velho nenhum. Você vai ficar indo para os mesmos pontos, com a mesma roupa, para a mesma balada, gostando da mesma música, paquerando os mesmos alvos, né? E aí estão os velhos cada vez mais atuantes, paquerando, viajando. Eu sou de uma geração, gente, que quando a gente ia para o quarto, trancava a porta com o namorado ou com a namorada, os pais não sabiam o que dizer. Hoje a gente paquera e vai fazer um cruzeiro com uma nova conquista e são os netos que não sabem o que dizer.
Muito bom. Você trouxe um ponto super interessante que acho que passa muito pela dimensão da alteridade, né? Esse interesse genuíno em aprender e trocar com as outras pessoas, né? O João comentou um pouco sobre o papel do meio empresarial e sobre como esses preconceitos estão presentes nas organizações. E aí, Kalash, como você sabe muito bem, é assustador, né? Você tem algumas organizações hoje, não só no Brasil, mas eu posso falar da nossa experiência aqui, algumas empresas em que você fazer 40 anos, já é um certo atestado de que a tua carreira está chegando ao fim. Uma insanidade completa, considerando a nossa expectativa de vida, considerando a disposição de tantas pessoas que chegaram lá, ou estão chegando a cada dia, né? Como você mencionou. Aqui na Mais Diversidade, a gente faz a secretaria executiva do Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, que é um espaço que procura criar oportunidades, né, para trocar experiências entre as mais variadas gerações dentro das organizações. E em que pese os variados desafios que existem, por exemplo, que você mencionou, o altíssimo desemprego entre os mais jovens, o preconceito que surge nas variadas etapas da vida, o tema que mais chega a nós é a questão da empregabilidade das pessoas com mais de 50 anos, que também, a partir desse momento, relatam que passam a se sentir algo invisíveis no mercado de trabalho. O que você diria para quem passou, vamos usar esse recorte aqui, algo arbitrário, mas que passou dos 50 anos e que tem tido tantas dificuldades para encontrar um trabalho?
Falando para aqueles que não chegaram ainda lá. Porque para você bem envelhecer e ter uma longevidade ativa com qualidade de vida, você tem que se preparar. Quanto mais cedo, melhor, e nunca é tarde demais. Isso tem que ficar repetido sempre. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Quanto mais cedo... Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, aos 40, aos 60, aos 80. Você sempre vai ter ganhos. Mas quanto mais cedo você atinar que o teu destino é envelhecer, melhor você chegará preparado para aquilo que deixou de ser uma corrida de 100 metros. A vida hoje é uma maratona. Todo mundo que já se preparou para uma maratona, sabe que você precisa de estamina, preparo, conhecimentos, precisa de ensaiar. Você nunca sabe o que está do outro lado da esquina. Você tem surpresas, perdas. Então, crie reservas para poder chegar bem à idade que você tem. preferência, portanto, comece já. E comece já a pensar, e as duas, os dois pilares centrais é a sua saúde, para que você possa estar bem preparado. E isso depende de esforços seus, pessoais, de estilo de vida, de escolhas. Mas também precisa de política de saúde, gente. Porque não adianta nada, senhora, come brócolis. Mas, meu senhor, não posso comer brócolis. Se eu comer brócolis na primeira semana do mês, eu não vou ter dinheiro para açúcar e farinha na última. Nós vivemos num mundo, eu falei de quatro vícios do idadismo, eu vou juntar mais um, inequidade. O país é caracterizado por falta de oportunidades. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, conhecimentos. Está tudo mudando, gente. Está tudo mudando com uma velocidade que nós não estamos mais, nem na primeira revolução industrial, que foi do domínio da energia, nem na segunda, que foi produção em massa, nem na terceira, que foi a digitalização. Nós estamos na quarta, que é uma interação de várias tecnologias, uma conversando e interagindo com a outra. Uber, uma mamografia ou uma tomografia computadorizada que você faz no Rio de Janeiro, que em tempo real vai para um centro especializado de São Paulo, mas o centro lá especializado está com uma dúvida, manda para um especialista de Miami, em tempo real, especialista. Isso tudo depende da tomografia de alta complexidade tecnológica, de transmissibilidade daquela imagem com detalhe, e essa interação toda que faz com que o mundo vá se tornando cada vez mais diferente. Quem não aprender a aprender, dança. Você tem que aprender, não é botar num balde vazio todos os conhecimentos que você vai precisar para o resto da vida. Isso não existe, esses conhecimentos têm que ser reciclados. Imagina se eu tivesse parado de aprender quando eu me formei em medicina em 1970. Vocês iam estar interessados em conversar comigo? Não iam mesmo. Então você tem que aprender a aprender e aproveitar e otimizar as oportunidades. Mas a empresa tem obrigação de fazer isso. Aprendizagem ao longo da vida não é só o esforço individual. Você tem que investir no teu material humano e o país tem que investir no seu material humano. Você precisa da empresa e do poder público. E o poder público está pouco se lixando. Infelizmente, a gente está vivendo um momento em que cultura, arte... vamos elevar o preço do livro, porque só lê rico. É exatamente o oposto. Vamos fazer com que o pobre também possa ler mais, que possa aproveitar, que possa se interessar de uma forma mais aberta para a cultura pungente que o Brasil tem, que está ficando, desculpe o termo, está ficando brega, está ficando muito pobre, está ficando empobrecida. Né? Eu sou de uma geração... Olha só, eu sou de uma geração que pegou a ditadura, e eu vou falar abertamente. Houve, sim, ditadura, teve tortura, eu sei, e doeu na carne. E eu tive colegas que foram assassinados. E se eu pude ser ativista... pude participar de movimentos vibrantes, de Tropicália, de Beatles, de renovação, uma geração de baby boomers que inventou o conceito de adolescência, que antes não existia. Até a Segunda Guerra Mundial, você tinha que trabalhar para comer aos 14 anos. E, de repente, veio esse boom, uma geração muito grande, uma geração com mais saúde e conhecimentos que qualquer geração anterior, com uma coisinha... né? Revolucionária, que é a pílula, a mulher deixou de ser uma escrava do seu aparelho reprodutivo. E isso tudo gerou o quê? Com um pouquinho mais de dinheiro no bolso, porque também houve o boom econômico no pós-guerra. Então nós éramos muito mais saudáveis, com mais conhecimentos, mais liberados. E nós fizemos tudo que a gente tinha direito a fazer. Tiramos a mesa, nos rebelamos, fizemos Beatles, fizemos passeata, lutamos contra a ditadura e criamos um espaço. Chama-se adolescência, que antes não existia, como construção social. Agora, vocês estão ouvindo, não um adolescente. Eu sou um gerontolescente. Eu sou o mesmo. Aquele cara que criou e ajudou a criar, junto com a sua geração, esse espaço chamado adolescência, agora a gente está vivendo outro espaço de vida, outra transição, não é da infância para a idade adulta, é da idade adulta para tal da velhice. E eu é que vou determinar quando é que eu vou parar, por que que eu vou parar e espero que não tenha que parar por uma doença ou uma situação de dependência. Muda e você vai empurrando essas barreiras. Todos os meus avós morreram mais jovens do que eu sou hoje. E no meu olhar, eles morreram velhinhos. Porra, eu não sou velhinho. Eu sou um cara de 76 anos, muito ciente dos meus direitos, muito ciente deles, né? Com uma bagagem de vida que eu quero transmitir. E aí vem outra coisa, que é o legado, é o propósito, é a missão. Eu quero transmitir isso para as pessoas mais jovens e tenho conseguido. E eles acham que estão aprendendo comigo. Nada, cara. Eu aprendo muito mais com eles, essa interação, né, intergeracional. Isso é o que me anima. É o que me faz sair da cama disposto, porque eu sei que vai ser mais um dia de inovações, de descobertas, de manter a curiosidade, e você tem que mantê-la. A empresa que perceber que dá sustentabilidade a esse esforço seu pessoal, ela vai sair na frente. E se for mesmo uma empresa esperta, você falou do cara que chega aos 40 anos, já se acha meio empurrado, a empresa esperta devia chegar para o cara de 45 e falar assim: olha aí, meu cara, ou minha querida, você está chegando à metade da sua primeira, ao final da primeira metade da sua vida. Você tem uma segunda metade para viver, você vai chegar aos 90. Então, eu vou te dar um ano de sabático para você pensar o que que você quer fazer na segunda metade da vida. E você vai trazer ideias novas para a empresa. Vai para Nepal, Ilhabela, Machu Picchu, vai pensar. E quando você vai voltar renovado ou renovada, e somos nós, a empresa, que vamos ganhar com isso.
Essa conversa contigo, Kalash, tem me feito recordar de um outro episódio que a gente gravou aqui, que foi com o João Silvério Trevisan, que é um contemporâneo seu, vocês devem ter idades próximas, né? Eu tenho 38 anos, eu tenho, portanto, exatamente a metade da sua idade. E conversar com pessoas que têm o dobro da minha idade, na minha experiência pessoal, é sempre muito rico como uma forma até, talvez eu possa colocar desse modo, de aplacar a ansiedade. Porque a gente está vivendo um momento agora, como você destacou na tua fala, desafiador em vários aspectos. Vários aspectos. A gente olha para o que está acontecendo no Brasil, se entristece e, de certa maneira, desacredita. Mas conversar com pessoas como você, que passaram por outros momentos, talvez igualmente, ou mais ou menos difíceis, né? Mas em outros contextos, também nos acende uma certa expectativa, eu vou usar essa palavra, de que é possível superar, né? Você tem percebido, de parte dos mais jovens agora, uma certa desesperança em relação ao momento atual?
Francamente, vocês vão me escutar, não vão me ver, mas eu estou arrepiado, porque eu acho, sim. Eu acho que aquela palavra mágica do Paulo Freire de esperançar está deixando de ser conjugado. Eu acho que o jovem brasileiro, ele talvez por ter sido tão desleixado, por ter sido tão pouco valorizado, porque essa falta de valorização não é só em relação ao velho. Nós estamos sofrendo um processo de desvalorizar a vida. Todas as idades. Eu vejo hoje o momento no Brasil, o pior da minha vida. Eu ouço o meu avô falando, e eu ficava muito bravo com ele quando eu era adolescente. O Brasil é o país do futuro que nunca há de chegar. Eu falei assim: ah, poxa, mas avô, não fala isso, que besteira, que absurdo. E quando eu vou chegando ao final da vida, e eu, meu Deus, que país é esse que exporta comida para os porcos da China, mas é incapaz de alimentar os seus habitantes, que tem 20 milhões a população da grande São Paulo, famintos, não almoçaram nem vão jantar hoje, que não tem oportunidades na escola pública porque ela está dilacerada, em que o professor não é aproveitado, onde existe uma cultura da violência, é pistola para todo lado, é armar a população. Eu sinceramente, eu não sou católico, não tem nenhuma religião, o que não significa que eu não tenha espiritualidade, mas ontem me comoveu ouvir um arcebispo, que nem tão pouco conhecido por ser radical, de dizer que uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Ele tem razão, nós estamos brutalizando, e isso é manifestado na cultura, nessa música, desculpe, mas é muito brega, muito rala, né? Não adianta, e aí saudosismo, não pode ser até saudosismo, mas me dê um Chico Buarque, um Gilberto Gil, me dê a Bossa Nova, me dê as manifestações de teatro, a criatividade, o cinema novo. E isso tudo foi vivido debaixo de repressão também. E agora eu vejo uma massificação, um individualismo muito grande, talvez muito por conta do mantra que veio do Vale do Silício e que nos invadiu, nos tomou. Move fast and break things. É aqui. Ah, mova-se depressa e vai, ruptura, progresso, progresso que é importante. Não importa se você deixou destroços para o passado. E, no entanto, a gente tem as soluções. Eu estava conversando com a mãe Wanda, uma Ialorixá daqui do Rio, muito influente, e ela estava dizendo, sabe, Kalash, aqui a gente tem várias divindades, inclusive a gente tem o Oxaguian, que é jovem intérprete, ele vai quebrando tudo, e depois vem o Oxá Fulano, devagarinho, velho, metódico, e vai botando tudo de novo no lugar. A gente está precisando de criar essas imagens, a gente está precisando beber da fonte de culturas que foram desprezadas, e, no entanto, elas têm respostas.
É super legal isso que você está falando, Kalash. E eu estava pensando que em alguns momentos é fácil mesmo da gente perder a esperança. Quase todos os dias eu recebo mensagens, seja por WhatsApp, Instagram, LinkedIn, das pessoas falarem: poxa, mas eu também queria mudar o mundo. Eu também queria estar conectado com o meu propósito. Como que eu posso ajudar esse mundo a se transformar? E eu queria escutar essa resposta de você. Se você escutasse das pessoas de diferentes gerações: eu também quero mudar o mundo, qual seria o seu conselho, Kalash?
Você tem que ter mais discernimento, você tem que olhar mais para dentro, você tem que ser mais introspectivo. Parar com essa mania de que brasileiro é a festa, é para fora. A gente tem que aprender com o Oxaguian e o Oxafulan. A gente tem que dar passos sem teto, se desbravar, e ao mesmo tempo a gente tem que ter o cuidado. Isso vale para as pessoas, isso vale com o meio ambiente. Meu Deus, o meio ambiente, como é que pode? Como é que a gente pode destroçar o bem maior que esse país deveria ter, que zelar? Então, essas mensagens, elas vêm de todos os lados. E aí, eu aconselho, porque não gosto de dar conselho, mas é criar imagem, né? Procure gente que vai reforçar os seus valores. Procure gente, não é para repetir aquilo que você já sabe ou aquilo que você já diz, mas gente que você, com as quais você pode aprender, e isso significa diversificar ao máximo, né? Converse com gente que não é o igual, senão você vai cair na mesmice, né? Procure abrir a tua cabeça para poder incorporar novos valores. Ter uma atitude mais aberta, seja a outras gerações. Estou falando do jovem para os idosos, estou falando dos idosos também em relação ao jovem. A gente também não ficar glorificando, não tem muito velho que é muito chato, não tem outra palavra, entende? Então, buscar estabelecer essas pontes, se tudo isso é intergeracional. Vocês não vão, aqueles que estão me ouvindo no podcast, ver o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Vocês estão vendo dois elefantes ali?
Sim.
Um elefante é um elefante jovem que está agradecendo o elefante velho por alguma coisa que ele aprendeu, que houve uma troca, e esse elefantinho, ele está feliz agradecendo. E o elefante velho fica muito feliz de poder ter acrescentado alguma coisa e ter havido essa troca. Esse elefantinho foi pintado por um jovem super talentoso, um cara maravilhoso, um cara que nasceu numa favela, que não conheceu o pai, um cara que é negro, despontou e foi descoberto pelo Fórum Econômico Global, World Economic Forum. Não por mim, apesar de eu ser do board do World Economic Forum. Quando eu o conheci, ele já era. Entende? E eu o tomei debaixo da asa. Pô, cara, Gil Santana, você é um cara maravilhoso, incrível. Entende? E a gente troca muita experiência. E um dia, quando eu voltei para casa, tinha esse quadro, ele tinha ficado aqui uma temporada, estava de viagem, pintado por ele, entende? Para expressar e agradecer esse elefante velho, que na verdade sou eu o elefante velho, que fica agradecido de poder estar tendo essa troca. Mas se você se fecha, eu falei assim, esse cara é muito novo para eu ficar conversando, dando bola, não vou dar trelha. Aí você vai ficar com o mundo muito mais empobrecido. Então, eu acho que a resposta é essa. Abra-se. Procura manter uma vida e uma cabeça mais aberta. Procure ser curioso. Procure saber o que que está na cabeça daquele com que você está interlocutando. Porque isso é que vai fazer com que você se enriqueça.
Essa imagem é tão bonita. É, pessoal, para que vocês saibam, a gente está gravando aqui o podcast à distância. O Kalash está no Rio, mas ele mostrou para a gente um quadro na casa dele que ilustra um pouco do que você falou. E aí eu estou lembrando agora, quando você falou de maratona, e acho que uma das belezas, Kalash, é a gente pensar. Me ocorreu aqui uma imagem, quase uma maratona, mas de revezamento, né? Porque é a cada geração passando o bastão para de adiante, ou seja, e eu não preciso começar do zero. A gente não precisa começar do zero, a gente tem o aprendizado de quem veio antes de nós e abriu tantos caminhos. É, talvez alguns contemporâneos meus e de João, aí na geração dos 30, os millennials, estão começando a entender isso agora, porque houve, em algum momento desse ano de 2021, aquele debate na internet em torno da palavra cringe, que foi o momento em que os millennials entenderam, quer dizer, não sou mais tão jovem assim, né? Tem uma geração Z chegando aí para ocupar o seu espaço também, né?
Você criou uma imagem legal. Eu só fico com medo que o revezamento signifique que você deixa aquele que estava correndo até então para trás.
Perfeito.
Então tem que ser em time, né? E aí você vai correndo em time, cada um trazendo o que pode contribuir. Aí eu acho mais legal.
Maravilha, faz ainda mais sentido, você tem razão.
É. Ou então aqui, assim, o tipo de revezamento que você corre a maratona, o mesmo número de quilômetros. Mas em vez de ser de A até Z, você vai de A a L, aí você volta até o C, e aí reencontra aqueles que tinham ficado ali para pegar o revezamento, e que você faz o mesmo percurso, mas num zigue-zague. E aí todo mundo participa.
É ótimo isso que você falou, que eu estava lembrando aqui até de um slide que tem um dos nossos treinamentos que menciona a questão geracional, que a gente até traz luz à diferença entre gerações coexistindo no ambiente de trabalho e convivendo. Que de fato, essa convivência entre as gerações estão ali para ser algo que a gente vai ganhar sinergia, em que vai ter ganha-ganha, que todo mundo aprende uma geração com a outra, que todo mundo consegue agregar valor e que ninguém fica para o canto. Kalash, a gente está partindo para o nosso final e a pergunta que eu mais gosto de fazer para os nossos convidados é: de tudo que você aprendeu até hoje na sua vida, qual foi a maior lição que você tirou que você poderia compartilhar com quem está nos escutando?
Agora você me emocionou, porque eu me reporto à experiência que eu tive aos 15 anos, dos 15 aos 18. Eu era muito ligado à minha avó, já falei de avó, já falei dessa convivência que eu tive com os idosos. Eu tinha liberdade de ser o que eu quisesse desde que fosse medicina. Isso estava escrito no meu livro de bebê. Minha mãe, quando eu tinha 5 anos, disse que hoje eu estou tão feliz que o Alexandre disse que quando ele crescer, ele vai estudar medicina, porque aí os pais vão estar velhinhos e ele vai cuidar deles. Não tinha escolha, né? E quando a minha avó ficou viúva, ela morava em Belo Horizonte, e ela veio para o Rio para morar aqui conosco. Pouco depois, a minha mãe me chamou e disse: meu filho, eu tenho uma notícia triste. A mamãe, sua avó, está com câncer. E o prognóstico é muito ruim, tratamento ruim. Mas ela vai precisar de cuidados. Você que vai ser o médico de família, né? Eu falei assim: você vai me ajudar a cuidar dela? Sim, claro. E ela sobreviveu 3 anos morando conosco. E eu cuidava dela. Vocês estão vendo um piano atrás de mim? Ela que me ensinou a tocar piano. E eu tocava piano para ela relaxar. Eu dava comida na boca na fase final, eu virava minha avó de decúbito para não ter escara, contava histórias, segurava a mão. Foi a experiência mais. Eu não sabia, mas a mais profunda que eu tive de sendo eu um menino, adolescente, homem. E eu não deixei de ser jovem, não. Eu também trazia, inclusive, amigos, e a gente ficava ao pé da cama dela. conversando, uma mulher inteligente. E essa foi a experiência mais significativa, mais profunda, que me faz hoje lutar para desenvolver uma cultura do cuidado.
Que lindo. Obrigado por compartilhar com a gente. Agora sim, derradeira, para a gente passar a régua e encerrar aqui o episódio, Kalash. Na sua opinião, o que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
As organizações têm que enxergar aquilo que eu falei, que o seu capital humano é o capital mais importante, é o recurso mais importante de uma empresa. Se vocês que estão me ouvindo no podcast não viram, eu acho que seria legal ver aquele filme Estagiário, do Robert De Niro. É claro, é um filme Hollywood que acaba tudo bem, pá, 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 mas não é por isso não. Não é por ele que no final tem uma namorada. Não, é porque aquele velho que não era desejado naquela startup super moderna, tudo high-tech, e que só estavam preenchendo uma cota, porque tinha que ter um velho lá para poder ganhar determinados pontos, e que, de repente, ele... Na maciota, devagarinho, ele vai influenciando a cultura da própria empresa e, no final, essa empresa dá saltos e tem mais lucro. E eu acho que é isso. Você tem que procurar estar aberto para poder essa empresa dar certo num mundo em que, lá pelo ano 2060, nós vamos ter mais pessoas celebrando 80 anos do que bebês nascendo.
Estaremos lá para contar essa história. Kalash, muitíssimo obrigado por estar com a gente. Eu fiquei muito feliz. Esse foi um episódio muito desejado por nós aqui, porque a gente acompanha, claro, como milhares de pessoas, o seu trabalho com muita atenção, há muito tempo, e é uma honra a gente ter tido a oportunidade de te escutar e aprender contigo. Muito obrigado por ter topado.
Obrigado a vocês por terem me convidado e essa interação intergeracional.
Muito bom. Muito bem, pessoal. Esse aqui foi o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. Continua sendo gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, contando sempre com o apoio da equipe da UMAP BPDO. Você encontra a gente na plataforma Orelo. Você conhece a Orelo? É a primeira plataforma que remunera a produção de podcasts. Escuta a gente lá, mas também, é claro, estamos presentes no YouTube, no Deezer, no Spotify, em todos os outros lugares. Espalhe esse podcast, compartilha com o pessoal aí na sua rede. Se você gostou, mande também as suas sugestões, as críticas, os elogios, nesse caso, lá no nosso Instagram. O endereço é @maisdiversidade. Até a próxima, João.
Eu adorei. Tchau, Kalash. Tchau, Rick.